Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Hoje é sábado, dia 24 de agosto de 2019. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. O programa de hoje teremos aqui muitas informações. Vamos aqui falar sobre vários assuntos, agenda, recados, avisos. E eu quero dizer que este programa vai ao ar aqui na Rádio Fátima todo sábado, neste horário, entre 10 para 1, 1 hora, 1 e meia da tarde. Você fica acompanhando e fica por dentro de todas as informações do Universo Rural. Comigo, mais uma vez, está o presidente desta entidade, Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, vice-presidente da FETAR e também ocupa uma cadeira junto ao Sicredi. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados através do programa Vida Rural. É uma alegria poder voltar mais uma vez. Sábado passado nós tivemos aqui um programa, eu diria assim, especial, né? Com a presença do Nelson, aliás, do Gabriel, do Denilson, né, que participaram da plenária nossa aqui em Vacaria, demais alguns diretores nossos aqui do sindicato, falando um pouco, né, daquilo que estamos se propondo a fazer com relação à questão sindicato, federação, confederação aí para os próximos anos. Na verdade, da semana passada para cá, essa semana nós tivemos uma agenda aí com bastante atividades e tivemos também a oportunidade de estar em Porto Alegre na quinta-feira, olhando um pouco assim, como é que foram as outras plenárias que aconteceram nos outros municípios e fazendo também, Bonese e ouvintes, olhando um pouco as propostas que veio dos outros municípios como Bagé, Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, então vários municípios grandes que têm uma história já construída longo ao tempo do sindicato com o trabalho dos assalariados rurais. E uma coisa, Bonese, assim, dizer, né, principalmente para os assalariados rurais e, é claro, também para os agricultores familiares e assalariados, é de que nos próximos anos aí a gente tem bastante desafios, né? Isso fica bem claro. Não é aqui querer agora falar do que a gente deixou de fazer nos últimos anos ou o que a gente perdeu de direito nos últimos anos, agora, enfim, mas da gente chegou num momento que a gente precisa se reinventar dentro dos sindicatos. E nesse reinventar dentro dos sindicatos, nós precisamos, a partir do novo modelo que tem do sindicalismo brasileiro, o nosso aqui estadual, nos municípios e o nosso aqui em Vacaria, nós precisamos, a partir agora da próxima semana, onde terá a conferência e a plenária estadual, e depois em outubro lá em Brasília, nós precisamos, a partir do ano que vem, dar um novo rumo, dar um novo foco, dar um novo atendimento para o nosso quadro de associado, para aquelas pessoas que contribuem, seja ela com a mensalidade no balcão ou seja ela através do desconto mensal no sindicato via folha de pagamento. Então a gente tem aí vários desafios, várias formas que a gente precisa começar a trabalhar a partir de agora. Nós já fizemos, ainda naquele dia, depois da nossa plenária municipal, uma reunião com os três diretores, com os três membros do Conselho Fiscal, e aí já tiramos alguns encaminhamentos que provavelmente a partir de janeiro nós vamos pôr em prática. E um desses encaminhamentos, Bonese, é de que nós precisamos de alguém, né, que vá nas empresas, que até pelo número de trabalhadores hoje que o Sindicato de Vacaria tem na área dos assalariados rurais, não que essa pessoa vá lá na empresa para ser um fiscal, não para que essa pessoa vá lá na empresa para ver se tem coisa errada, para querer denunciar a empresa, mas que essa pessoa, representante do sindicato, vá lá na empresa junto com o trabalhador, primeiro mostrar o porquê que o sindicato existe, o que que o sindicato faz em troca para o trabalhador, para o funcionário da empresa, o que que ele faz em troca, o que que ele dá em troca com aquele valor que ele recolhe mensalmente para o sindicato, e para que ele esteja lá junto com o trabalhador e a empresa para ajudar a construir um local mais sadio, um local mais digno, tanto para o trabalhador quanto para o empresário.
Isso já em seguida, né? Porque agora já estamos quase no final do ano.
Essa é a ideia que a gente conversou, nós estamos vendo, tem uma reunião já marcada para a diretoria, para os 12 da diretoria, agora eu não lembro o dia, mas será agora em outubro, né? Aonde nós vamos nos debruçar em cima deste assunto para ver o que nós vamos fazer. Como nós temos um técnico agrícola que está indo nas propriedades rurais do agricultor familiar para dizer, olha, é assim que se produz melhor, é assim que se trabalha a questão da uva, do pêssego, da ameixa, do milho, do soja, enfim, na criação de gado, nós precisamos ter uma pessoa especializada também que vá lá na empresa e possa ajudar não só o trabalhador assalariado, mas muitas vezes o empregador também, que muitas vezes corre risco de uma fiscalização, e muitas vezes não é porque ele não sabe, é porque ele deixa aquilo achando que está certo e pode correr risco. Então essa pessoa vai lá dizer o seguinte, olha, o senhor não pode deixar isso, porque se vier alguém da fiscalização, pode ter problema. Então resolve isso antes que possa ser autuado pela fiscalização.
E depois, né, Sérgio, tem muita gente ainda que não conhece o sindicato.
Exatamente.
Que não faz ideia do que o sindicato tem feito, dos serviços que são prestados, da assistência. Isso falando do âmbito aqui em local, mas de forma também extra, né, externa. Sim. O quanto que o sindicato tem trabalhado para o bem do assalariado e do agricultor. Então, essa pessoa vai ser esse porta-voz, né? Vai estar mostrando, vai estar apresentando o sindicato.
Exatamente, além disso. No próximo programa, nós recebemos agora já o material, né, dos convênios e tal, nós vamos trazer aqui, porque hoje nós ia falar sobre este assunto, e no próximo programa nós vamos falar um pouco dos convênios que a gente
Exatamente.
Tem também. Para mostrar também o que representa isso. E até fazer alguns cálculos para mostrar o que representa, por exemplo, uma pessoa que recolhe R$12 e pouquinho por mês da folha de pagamento sobre o piso da categoria. O que representa, por exemplo, se ele só faz uma consulta com um médico, com um atendimento no dentista durante o ano. O que isso representa em termos de ganho para ele? Sem falar que só a diferença do salário mínimo e com o piso nosso aqui dá uma diferença de R$230, R$240 por mês que ele recebe a mais. Porque se não tivesse uma convenção coletiva de trabalho, quem sabe o salário poderia ser o salário mínimo. Então, são ganhos que o trabalhador tem. Então, isso não é para prejudicar a empresa, não é para prejudicar ninguém. Então, todo esse trabalho será um desafiador que a gente tem aí a partir do ano que vem para tentar melhorar as condições aí, claro, de trabalho, condições financeiras dos nossos trabalhadores e, por que não dizer, também para evitar qualquer outro problema mais sério, mais grave, por exemplo, desde a questão da segurança e saúde dos trabalhadores das próprias empresas que empregam a mão de obra dos nossos assalariados em vacaria.
Ou seja, todo mundo sai ganhando, né?
Esse é o objetivo da ideia que a gente tem. Claro, não só de vacaria, mas muitos capões também, né? Que a nossa extensão de base também só faz parte aqui em vacaria. Então, quando chegar alguém lá do sindicato, o empresário não vai ter, não precisa ter medo em deixar o trabalhador entrar. Aliás, esse representante do sindicato. Que ele vai estar lá conversando com o empregador também, e esse funcionário do sindicato, esse técnico do sindicato, essa pessoa vai dizer, olha, te cuida que isso aqui pode estar errado, isso aqui é para ajudar a alertar o empregador também das coisas, das possíveis coisas que podem evitar daqui a pouco uma fiscalização, qualquer problema lá na frente.
Verdade. Bom, nós falávamos então bem no início do programa das novidades em relação ao cenário político, já falamos aqui sobre outros temas, falamos agora dessas novidades para 2020 em relação ao STR. Neste primeiro bloco ainda, Sérgio, o que mais que podemos acrescentar?
Não, acho que só colocar, né, porque tem bastante gente perguntando com relação como é que ficou aquela medida provisória, deve ser a 881, né, que fala da economia, como é que tinha ficado a questão dos sábados e domingos, aliás, dos domingos e feriados, né? É, na Câmara dos Deputados, então, ela foi aprovada, que o trabalhador poderia trabalhar da liberdade econômica, né? Que é a medida provisória. Isso. 881. Ela, na Câmara dos Deputados, foi aprovada, então, que o trabalhador poderia trabalhar 3 domingos a fio e no quarto folgar. Só que no Senado, esta semana, então agora, os senadores retiraram dessa medida provisória, entendendo que ela seria uma matéria que não caberia dentro desta medida provisória. Então, estaria fora. E segundo o estudo já dos nossos advogados, né, do Dr. Cadu e da doutora Jane também, mesmo ela permanecendo na lei, na medida provisória, ela não se enquadraria para o assalariado rural. Né? O nosso assalariado rural estaria fora do domingo ao trabalho nos domingos, então estaria fora mesmo para o assalariado rural, mesmo se ela tivesse ficado na medida provisória. Então, elas são, e o assalariado rural e o agricultor familiar estão sendo vistos, pelo menos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, com bons olhos, eu diria o seguinte, assim, né? Porque na reforma da Previdência nós saímos ganhando, né? Porque permanece a lei velha, né? Atual, porque ainda não foi aprovado pelo Senado, né? Mas, na verdade, assim, nós entendemos que nós ganhamos mais uma vez. Como assalariado rural, nós ganhamos. Então, coisas novas que aconteceram essa semana que, por um lado, a gente conseguiu aí avanços bem significativos para o assalariado rural.
Muito bem. Vou fazer o seguinte, Sérgio, uma pausa. Aí, então, nós vamos atualizar os comerciais e também algumas informações aqui na internet, no Facebook. E, em seguida, a gente volta trazendo agenda, recados, avisos. É um instante só. E a gente já volta.